Três, dois, um, estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Já apareceu aqui o REC, o pontinho vermelho de que estamos ao vivo aqui. Boa noite, amigos. Hoje o Troféu Debate num formato um pouco diferente, tá? O nosso querido Ariel Pranteda está no nosso glorioso Monumental de Nunes para acompanhar River Plate e Fluminense. E enquanto eu falo com vocês aqui, já aproveitar para anunciar no Twitter do Troféu aqui que já estamos ao vivo. O Ariel está lá no Monumental. No programa passado, eu tinha compromisso e o Ariel também, não pudemos fazer. E hoje eu fiquei pensando, pô, vamos fazer, não vamos fazer. Então vou fazer uma live com vocês aqui para a gente bater um papinho sobre esse jogo, falar da disposição tática do Avaí e de todo esse momento do time, né? Então, adianto vocês aí que vai ser um programinha um pouco diferente. Vou ler mais os comentários de vocês, vou ler mais as perguntas de vocês para a gente interagir mais sobre o jogo, tá? E vai ser isso. Hoje vai ser um pouco diferente. Deixa eu só anunciar aqui que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, já vai entrar aqui no ar. Vamos ver se já foi. Foi. Beleza. Vamos começar, galera. Um abraço para todo mundo que está no chat aí nos acompanhando. Galera, vou ler primeiro os comentários de vocês aqui. Até o do nosso querido Diego Canhete, tá? Depois vou falar um pouquinho sobre o jogo, né? O que aconteceu na partida de hoje. E depois eu volto para os comentários de vocês. Então vamos lá. Um grande abraço aí para o Rodrigo Adolfo, que está sempre conosco também aqui. Impressionante como a cada jogo o desânimo só aumenta. Verdade, Rodrigo, mas não sei se eu estou me contentando com pouco. No final do jogo ali, aquele golzinho já me deixou empolgado, tá? Já me deixou empolgado, já achei que poderia acontecer alguma coisa ali, mas infelizmente o Alvin não conseguiu nem fazer uma abafa, né? Então isso foi complicado. O Rodrigo Adolfo está chateado aqui, falta de tesão do time também. O Marcos Schmidt, boa noite. Vamos mantendo nossa média de dois gols sofridos por jogo. Verdade, Marcos. Verdade. O Avaí não consegue arrumar o sistema defensivo, em que pese o ataque esteja funcionando um pouco mais, né? Mas o sistema defensivo continua sendo um grande problema do Avaí. E eu juro que eu esperava um pouquinho mais do Mourinho nesse sentido, tá? De arrumar mais rapidamente a organização do time e o sistema defensivo. Nesse ponto aí, apesar de o ataque eu esperar menos dele, né? Mas no, na defesa eu esperava o time dele um pouquinho mais seguro, né? Felipe Matos, grande mestre, um abraço para o amigo. O calção colocado para dentro do calção do Natanael cortou a circulação da veia safena da perna e ele sentiu. Pô, no finalzinho o Avaí também é azarado, né? Quando as coisas estão dando errado, o urubu de baixo caga no de cima, né? Impressionante. Pô, e quando dava para fazer uma abafa no final do jogo, aí fica com 10. Mas é, quando a fase está ruim, não tem como. O Marcos Schmidt aqui responde ao nosso querido Matos, que é muita pressão. Ele sentiu uma cãibra forte, né? Ele não conseguiu continuar no jogo. Thiago Klaassen também participa sempre com a gente aqui. Mais do mesmo e a tensão aumentando. Muito gol sofrido. Má utilização do já muito limitado elenco. É mais uma entregada do Igor Vinhas, realmente, do Perigo Vinhas. Bom nome, bom nome. Realmente tá, nosso goleiro aí tá complicado. Um abraço para o nosso querido Diego Canhete, que sempre nos acompanha aqui. Um salve de Ibirama a toda a nação havaiana. Ele quer entender esse critério desse Lisca que habla para ter tirado o Lipe e o Wellington por erros individuais e não ter tirado o frangueiro Igor Vinhas. É, ele justificou na coletiva de que tinha sido a primeira falha do Igor com ele, né? Então ele ia dar mais um voto de confiança para o goleiro. O Diego Canhete aí pede para a rapaziada deixar o like. Peço também, pessoal, deixar o like no vídeo aí para nos ajudar. O Bruno Vicente, é de sangrar os olhos assistir um jogo do Avaí? O Didi decidiu focar só nas apostas e agora o Vinha já entregou uns 7 pontos e continua titular. E tinha o discurso também, né, Bruno? Que o Igor Vinha estava caindo de produção porque o Lipe tinha sido afastado. O Lipe não, o Didi tinha sido afastado. Olha, pelo jeito não era por isso, né? Eu confesso que não vi os jogos do Igor Vinhas no Paulista, vi a final, vi o último jogo, me assustei, tá? Rebote para dentro, teve um gol que ele tomou que ele parecia que não tinha os braços, ele não foi com os braços na bola. realmente me assustou e, infelizmente, eu não estava errado. Mais um comentário do Felipe Matos aqui. Em campo seria melhor... diz que o Marcos Schmidt em campo seria melhor que 99% desse time. Só não é melhor do que o Eduardo, que foi tecladista da banda Expresso Rural. Porra, se foi tecladista da Expresso Rural, tem qualidade, querido Matos. É verdade. Gabriel Bulsfield. Mais um dia de sofrimento, meus amigos. Que time horrível. Verdade, não tá fácil. Agora começa as pedradas dos nossos queridos, né? Troféu Avaí mais atrasado que o planejamento da montagem do elenco havaiano. Verdade, Matos, tá complicado. Vamos ver essa janela, né? O Avaí não pode errar. Já podemos falar que o Júlio é o pior presidente da história ou tá cedo? Olha, Bruno, se colocar em aproveitamento, né, no curto período que ele tá, não sei se tá tão cedo, né, mas vamos esperar o fim do mandato dele para poder fazer esse diagnóstico. Mas que ele tá caminhando para ser um dos piores, eu não tenho dúvida. Adrian Gonçalves, boa noite, galera. Que ano. Verdade, Adrian, um abraço pro amigo. Realmente tá muito difícil. O Matos disse que estávamos mais atrasados do que a aposentadoria do Igor Vinhas. Bruno Vicente pergunta até quando que é o contrato do Vinhas. Se eu não me engano, é até final de 2024. Tá? E não deve ser barato, porque o Avaí comprou ele na alta. Então, o Avaí deve ter pago bem. Ele deveria ter proposta de outros clubes aí, porque fez um paulista que tem uma vitrine muito grande. O Avaí deve ter pago caro. O Avaí contratou 4 goleiros. Deve estar pagando caro nesse que é o titular, né? E parece que a gente pede um rim, né? Mas, pô, o Gledson. Não gostava do Gledson, tá? Mas, pô, se o terceiro goleiro vai ser da base, tu já tem o Gledson, que é um cara experiente, que ficaria aí por uns 10, 15 mil. O Gledson é um cara barato. Então, pô, mantém o Gledson ali. Gledson, beleza, obrigado por tudo. Vai ser o nosso banquinho aqui, beleza. Terceiro goleiro da base e gasta uma bala num goleiro bom, cara. Pronto. Mas não, parece que o cara tá pedindo um rim, um braço, pô. Os caras querem reinventar a roda. Complicado. O Israel Xavier dos Passos aqui. Gente, vamos combinar. O Avaí jogou de igual para igual com um time que vai subir. Israel, em alguns pontos sim, tá? Mas a impressão que me deu é que o Sport largou o jogo várias vezes, né? Se o Sport tivesse pegando junto o tempo todo, não, acho que não seria esse resultado, não. Acho que seria mais, tá? O Avaí tava... Hoje foi um jogo complicado para o Avaí. Apesar de que em muitos momentos o Avaí jogou bem. Achei que o Avaí jogou bem é forte, né? Mas em alguns momentos o Avaí melhorou e equilibrou sim o jogo com o Sport. Diz que o Rodrigo Adolf diz que estávamos... Transando, Rodrigo Adolf, o teu corretor aí, hein? Estávamos mais atrasados que o Patino se jogando na bola, realmente, mais um gol que o William Batoré faria, né? Aquele gol clássico de carrinho dele. O Bruno Vicente, vou confessar que seria, que pensei que seria uma goleada histórica hoje, mas em termos de resultado, dos males foi o menor. Concordo. Ele completa dizendo que o futebol continuou ruim. O Adrian confirma aqui que o contrato do Vinhas é até 2024. O Bruno Vicente com saudades do Gledson. É, amigo, não tá fácil. O Gabriel e o Rodrigo Adolf aqui falam do Igor Inocêncio. Realmente é muito fraco, muito fraco. O Thales tem muitos problemas, mas assim, o Inocêncio ele é um nível muito abaixo. Ele é muito abaixo do Thales. E olha que o Thales é um nível... complicado, tá? Mas o Inocêncio é muito abaixo. Diego Canhete diz que felizmente tem o troféu para ajudar a digerir. E o Rodrigo Adolf foi aqui. Boa, Borges, o homem que segura o rojão aí. É isso aí, vamos bater um papinho agora sobre o jogo. Vou deixar marcado aqui aonde que eu parei os comentários. Depois eu leio continuo lendo os comentários da galera. Vou tentar marcar aqui que eu também não tenho tanta habilidade, tá? Vamos lá. Aqui, vamos ver... É isso. Então, desejar aí agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí. E vamos falar um pouquinho do jogo. E, por favor, amigos, mandem perguntas aí, se quiserem perguntas sobre tática também, alguma coisa do jogo aí. A gente vai bater um papo, tá? O Avaí hoje entrou no 3-4-3 do Morenigo. Ele entrou com o Thales na linha de zagueiro, né? Junto com ele entrou o Didi e o Roberto na zaga. Na esquerda, o Roberto entrou no lugar do Didi, entrou o Alan Costa, a zaga foi o Thales, o Alan Costa e o Didi, né? E aí logo no primeiro tempo o Didi sente, entra o Roberto no lugar dele, O Avaí entrou com o Igor Inocêncio pela direita e o Natanael pela esquerda, tá? Mas sem a bola, eles fechavam com uma linha de 5. E uma coisa que o Avaí fez hoje era um 5-2-3, na verdade, quando estava marcando o Sport no campo do Sport, né? Porque os três atacantes do Avaí marcavam mais forte a saída de bola deles. Os dois volantes ficavam ali no meio, é onde tinha bastante espaço ali que o Sport trabalhava. E uma linha de 5 toda atrás. Então, ficou complicado essa compactação do Avaí. Eu achei que isso foi um complicador para o Avaí no jogo, né? Primeiro tempo já começa com o gol deles, então não deu nem para ver a proposta do Avaí, se daria certo, se daria errado, porque já começou com o gol do Sport. Em seguida, uma suspeita de pênalti que o árbitro daria, e é um absurdo aquilo ali ser cogitado, dar um pênalti naquele lance, tá? O Alan Costa trava a bola embaixo, a bola pega no primeiro, no trava do primeiro no pé do Alan Costa e depois pega na mão, então é impossível aquilo ali ser pênalti, não tem como tirar os braços para jogar, né? E graças a Deus estava impedido, porque o juiz daria o pênalti, né? O que é lamentável. Aliás, o juiz também, para dar cartão para o Sport, óbvio, longe de querer justificar, né? Mas, pô, ele deu um cartão por Igor Inocêncio, que matou um contra-ataque do Sport, e não deu cartão depois pro Fabinho, que matou um ataque do Avaí também. Então, isso estava complicado. Fora a narração, né? Que parecia da TV Sport, né? E, pô, parecia o canal local lá o próprio Sport fazendo a narração do jogo, né? Tanto que o narrador puxava pro time deles. E o primeiro tempo, no final, o Avaí equilibrou o jogo, tá? No final do primeiro tempo, achei que o Avaí equilibrou o jogo e conseguiu criar algumas chances. Teve um dos melhores momentos do Avaí, para mim, no primeiro tempo, foi quando ele inverteu os pontas, botou o Dentinho aberto na esquerda, que levou vantagem em cima do Eduardo. O Eduardo também muito fraco. Acho que o Avaí poderia ter explorado mais isso, o Dentinho em cima do Eduardo. O Dentinho, mesmo extremamente limitado, é um cara que está entregando muita força, muito vigor físico, né? Então é o cara que acaba que tá sendo útil. O Vagninho na direita, o pessoal reclama bastante do Vagninho, mas eu achei que o Vagninho fez um bom jogo, se entrega, briga, reclama. Eu gosto desse tipo de jogador, tem brilho, tá sentindo ali o que tá acontecendo. E eu achei que no primeiro tempo foi 1-0 pro Sport, mas o Avaí chegou a equilibrar o jogo, tá? Aí começa o segundo tempo, o Avaí completamente envolvido pelo meio, o Alan Costa sai para dar o bote, abandona, o Jean Kleber vem dar um bote no Jorginho todo errado. Ele, linha de impedimento que não foi feita, o lateral lá embaixo dando condição, olha, um show de horror, tá? Já chegou na cara do goleiro, o Igor Vinhas também, não sai ninguém. Teve um outro gol que ele tomou, acho que foi até na Série B também, que o cara driblou ele, o cara do Guarani. Não lembro, foi um gol ridículo também, que ele não trava. É impressionante como ele não chega nem junto dos caras, nem, não faz nem pênalti. Eu nunca vi um goleiro que nem pênalti faz, ele nem se joga. Não tenta travar a bola. Olha, fora a falha no primeiro gol, mais uma entregada dele, assim, horrível. Aí começa o segundo tempo, 2-0 Sport, e aí o cara já larga, né? A corda foi pro brejo. Foi tudo mundo embora. Aos 20 minutos, ele faz a segunda troca, né? Porque a primeira tinha sido na lesão do Didi. Ele coloca o Modesto no lugar do Patinho e faz uma modificação. O Vagninho vem por trás do... O Vagninho começa a jogar por trás do Modesto, meio que como a dupla. Ele já empurra mais o Igor lá e o Dentinho do outro lado aqui. Aos 34, aí ele abre completamente o esquema, ele abre mão dessa linha de três, volta, faz uma espécie de 4-2-4, né? Que aí ele bota o Filipinho aberto na direita, o meio ele bota o Xavier no lugar do Jean Kleber, ele fica com o próprio Xavier de volante, e o outro volante do Avaí, meu Deus, cadê o nome dele agora, que me fugiu o nome dele, o que era do Figueirense, caiu com o Figueirense, como é que é o nome dele, rapaz, esqueci, o Giva, aí ele fica com o Giva e Xavier, os dois no meio, ele abre o Filipinho aberto na direita, abre o Gustavo, que ele colocou no lugar do Dentinho, na esquerda, e deixa o Vagninho na frente dos volantes, fazendo uma dupla com o Modesto. E o Avaí consegue ainda razoavelmente equilibrar o jogo. Perde um gol feito, que até nem passou a reprise do gol, um cruzamento da esquerda. O Avaí chega para cabecear. Eu não sei nem quem perdeu aquele gol, mas parecia que o gol estava feito e o Avaí não conseguiu fazer. Então o Avaí já estava merecendo chegar. E aí tem um pênalti em cima do Vagninho, pênalti do Eduardo, que é muito fraco, foi pouco explorado. Tá? O Eduardo sempre, quando ele era novo aqui no Joinville, ele já era fraco. Então, sempre achei o Eduardo um jogador muito fraco, ainda bem que nunca veio para o Avaí. E eu achei que o Avaí explorou pouco esse lado ali com o Eduardo. Tá? E o pênalti saiu em cima do Eduardo, o Vagninho fez o gol. Aí deu aquela esperança, porque o Sport também ficou desesperado, porque poderia ter matado o jogo. Se forçasse um pouquinho, faria o 3-0 e não fez. Então, o Sport assustou no final do jogo, tá? E aí o Avaí dá a zebra do Natanael sentir. E aí o Avaí ainda fica com 10 no finalzinho do jogo. Não conseguiu pressionar o time do Sport, tá? Mas assim, galera, vamos lá. Tá desesperador, né? Tá desesperador. A situação do Avaí na tabela é muito complicada. O Avaí toma muitos gols. Mas finalmente acabou essa que é a pior perna que o Avaí tem na Série B, né? Que foram essa sequência de 4 jogos fora em 5, e desses 4 pegar Atlético Goianiense, Juventude e Sport. Então, contra o Goianiense fez um bom jogo, perdeu de ganhar o jogo no final, naquela bola do Ricardo Bueno. Contra o Juventude, de novo o Avaí entrega gol, né? E teve um gol cagado também, bola pegou na encosta, entra, depois toma o gol de bola parada. Era um jogo que o Avaí não foi tão mal, na minha visão. O Avaí Juventude lá perde 3-2, um jogo dificílimo. E hoje com o Sport, por mais que o Sport tenha largado um pouco o jogo, perdido pouca concentração, no final do jogo o Avaí ainda acabou fazendo um jogo duro. Então, assim, olhando com o copo meio cheio, eu acho que dá para tirar um mínimo de esperança desses jogos, tá? Eu entendo as críticas ao treinador, mas às vezes eu acho que as críticas ao Morinigo estão passando um pouco do ponto. Eu acompanho, inclusive, os debates da mídia tradicional. É, muita porrada no técnico já, que teve uma semana só de treinamento. Nas outras semanas que ele teve, eram 2 jogos por semana, com viagens. Então ele não está tendo tempo para trabalhar, teve só uma semana cheia desde que ele está aqui, pegando os adversários mais difíceis da competição fora de casa. Tá? Então, assim... Eu vi o pessoal com uma paciência com o Alex, assim, mas uma paciência de que há os jogadores que não entendem o modelo dele. Ficou um tempão esse papo aí. Não, porque o Alex gosta do futebol assim, assim, assado. Não, é o Alex que precisa de tempo para implementar as ideias. E o que mais o Alex teve foi tempo. Foi 3 pré-temporadas que o Alex teve e o time não tinha nada. E o Alex também não tinha nada na carreira. Nada, nada, nada. Então, assim, algumas coisas do Morinigo me decepcionaram. Eu achei que ele ia fazer um time um pouco mais sólido defensivamente. Ponto. Eu esperava mesmo. Ele não entregou isso. Estou de acordo com todo mundo. Mas, por outro lado, acho que o pessoal está pegando um pouquinho pesado com ele, né? Calma, calma. Ele tá trocando, tá mexendo. É porque, cara, o grupo é fraco. O elenco do Avaí é muito fraco. Quando tu olha as opções de ataque, pô, nada contra os caras da base, tá? Eu acho que a base tem que estar junta, mas não pode ser só base. É muita aposta, pô. Aí, olha quem entrou no Avaí. Entrou o Filipinho, base, aposta. Gustavo, base, aposta. Modesto, base, aposta. O próprio Patinho, que saiu jogando, é uma aposta. De certeza mesmo que a gente tem no ataque é o Vagninho, assim. Dentinho veio descido, Luiz também, aposta. Então, é muita aposta junto. Quando tem muita aposta junto e pouca certeza, é complicado. E vem o Xavier, volante do Corinthians, aposta. Aí, agora o Jean Kleber voltou porque não tem ninguém. Tem ninguém para botar. Aí o próprio Giva estava cansado, jogador limitado. Então, assim, aí tava pra zaga também, Lipe, aposta. Roberto, muito tempo lesionado, aposta. É muita aposta junto. E o que ele está tentando fazer é arrumar um jeito, dentro desse elenco limitado, de fazer o melhor, cara. Na minha visão, tá? Na minha visão. Eu posso estar errado também. Porque quando ele começa, ele está inventando, o professor Pardal, cara, ele já deixou a sede de 3 pronta com o Thales ali. Não acho que foi ali que o Avaí perdeu o jogo. Tá? Ele já deixou a saída pronta com o Thales ali. O Igor Inocêncio é muito limitado. Ele é um capa destro. Ele é um capa destro e que tem 2 pernas esquerdas. Esse é o Igor Inocêncio. Ele é muito fraco mesmo. Mas é o que dá para correr pelo lado ali. Então ele está usando o que ele tem. Natanael tem qualidade, mas está mal, como todo grupo. E na frente a gente tem muita falta de qualidade. Então eu acho que as cobranças do técnico estão muito pesadas, ele não teve tempo de trabalhar, é um cara que já tem histórico, um cara que tem acesso de uma temporada inteira com o Curitiba, não é assim, fez tantos por cento em tal time, como o Barroca, trouxeram o Barroca, não, porque no Botafogo período de 15 jogos. Muito o Mourinho não fez, pô, fez uma temporada inteira no Curitiba, tem final de Libertadores, e assim, ó, a gente tá indo pro, se não ficar o Mourinho, nós vamos pro sexto treinador em um ano e meio, pô. Então, será que o problema são os treinadores? Me parece que não, né? Será que ninguém sabe de futebol? Todo mundo que passou, ninguém entende de futebol? É claro que o problema do Avaí é montagem de elenco, é administrativo, né? Então, não tem como a gente tirar o foco da diretoria, que é disparado o maior problema do Avaí. Não tem como tirar disso aí. Então, quando troca o treinador, eles sempre colocam um escudo na frente. Sempre tem alguém para receber as críticas. Mas o problema maior, é claro que está acima do treinador, né? Pô, não, é impossível ninguém entender de futebol e todos os treinadores são ruins que vêm para o Avaí. É complicado, meus queridos. Vou ler as perguntas de vocês aqui para a gente interagir mais um pouco. O Bruno Vicente, boa, Borges, comentarista e produtor, o homem da show. Obrigado, amigo. Estamos tentando fazer o possível aqui. Vou tomar mais um golinho aqui para dar um gás. É sem álcool, tá? Sem álcool porque estou gripado. Estou gripado. Tomei todas as vacinas possíveis. Tomei 25 vacinas para Covid. Tomei a bivalente, tomei a da gripe. E estou gripado, mas já estou melhorando. A gente vê o Avaí, vê que tem coisa pior e já dá até um ânimo pro cara. Alex Fachin, o Avaí está rebaixado, infelizmente. Acho que não, amigo, tá? Acho que não. Eu acho que tem que... O pessoal tem que entender. A torcida do Avaí tem que entender. E às vezes é difícil isso. Mas precisa entender que é o seguinte. Se depender da diretoria, a gente vai cair. Porque assim, eles não demonstraram em um ano e meio a mínima capacidade de montar um time. Esse ano foram 22 contratações e é esse time que a gente tá vendo. Não para de entrar base. 4 goleiros. Pô, será que para trazer 22 contratações? Se não forem 22, se forem 10 contratações, porque base já tá usando, pô. Tá usando a base aqui. Então completa com a base e traz 10 caras, mas aí traz um Jorginho, como tá no esporte. Ah, é caro. O João Paulo, que jogou aqui em 2019, tá na Série B. Não lembro exatamente o time que ele tá, eu vi um jogo que ele tava. Tava na Série B. Esse cara que tem que pagar, João Paulo, não, tu entrega. Vem cá, vem jogar aqui. Um Pedro Castro da vida. Não, vai chegar no meio campo, vai jogar e acabou. Tínhamos o Bruno Silva, que era uma certeza. Terceiro maior ladrão de bola da Série A. Os caras não quiseram manter para B. Aí nós estamos aí tendo problema com o volante. Ano passado aposentaram o Betão. Ficamos com problema de zagueiro até hoje. Né? Então assim, se depender desses caras, nós vamos cair. Isso aí é certo. Agora a torcida vai ter que entender o seguinte. O time vai ser esse aí, ó. Se não pegar junto, não ajudar esses caras aí, aí não vai ter jeito. Então a torcida que vai ter que salvar o Avaí da Série C. Não tem quem se apegar. Tá? É se apegar no Mourinho. Se apegar no Mourinho, nesse time, e tentar salvar esses caras aí. Tentar salvar esses caras, não. Tentar salvar o clube, tentar salvar o Avaí. Porque dependendo da diretoria, não vai ter saída, tá? Felipe Borges, alguém no mundo passa impune escalando Igor Vinhas, Thales, Inocêncio, Gives, Jean Kleber? É, amigo. Querido Diego, mas quando tu olha pro banco, tu não vê nenhuma injustiça assim. Nossa, deixou alguém fora que era um absurdo. Tudo bem, tem a discussão ali, o Modesto poderia ser titular? Poderia. Mas, pô, o Patinho tava sendo o destaque do time, né? Então aí o cara volta de lesão, tem que dar uma chance pro cara. Aí se deixa o Patinho na banca e bota no banco e bota o Modesto, e o chamar o treinador de burro, tirou o artilheiro do time. Complicado. Rodrigo Adolf, e o final do jogo só mostra a falta de tesão desse time. Nem para botar o Alan Costa de centroavante e fazer chuveirinho nós conseguimos. Olha, eu pensei que ele ia para a área, tá? Não sei se por causa do Natanael ali ele acabou segurando. Mas o Alan Costa também só tem tamanho, né? Impressionante como nunca fez um gol de cabeça. Um abraço para o Lucas Cardoso, tá sempre conosco aqui. Fala Borges, Claudinei Oliveira com o Lourenço de 10. Melhor aproveitamento na B. E a gente brigando de foice no escuro para não cair. O mundo é um moinho. É verdade, Lucas. E já falei aqui outras vezes, repito. O futebol não aceita desaforo, né, cara? Não aceita desaforo. O que fizeram com o Avaí no passado. Então, estamos pagando a conta até hoje. Tá? Lembra até hoje da entrevista do Marquinhos. Não, o Lourenço não dá para ficar com o Lourenço. Pediu 400% de aumento. Com o que o Lourenço pediu para... Pediu de salário, a gente contrata alguém muito melhor do que ele. Até agora não veio nenhum. Tá? Trouxeram o Jean-Pierre que encerrou a carreira. Foda. Os caras não gostavam do Lourenço, não gostavam do Getúlio, mas para trazer Guerreiro eles gostam, né? Complicado. Leoni Girardi, um abraço, amigo. Tá sempre aqui conosco. Boa noite, Borges. A esperança é a data FIFA. É verdade. Agora ele vai ter um tempo para trabalhar e tentar acertar esse time, né? Mas tá realmente difícil, né? Família Fortcamp. Vladimir Dacaro, né? Ô, tecnologia. Para defender o Santos da Libertadores, ele serve. Prova aí, não. Junto o salário desses quatro goleiros que essa diretoria contratou para ver se o Vladimir Dacaro. É o que eu falei anteriormente. Eu não consigo entender isso aí. São 22 contratações, pô. Então é muita contratação para ter esse elenco. Nem esse time, né? Porque time não tem. Mas para ter esse elenco. O elenco é muito fraco. E é muita gente contratada para ter um elenco tão fraco. Então, assim, tem que ser muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Olha quem que o Sport foi buscar. O Jorginho, que meia completamente... já testado numa Série B, inclusive Série A, pelo Atlético Goianiense, né? Pegaram o Fabrício Daniel, que não é tão bom quanto o nosso companheiro aqui de debate, Fabrício Daniel, mas pegaram o Fabrício Daniel também, do Curitiba, também que tinha feito um grande campeonato lá. O Sport foi nos caras que já ele sabe que dá resultado. Ah, custa caro, mas é os caras que entregam, pô. O que é mais caro? Trazer 8, 10 caras assim, ou trazer 22 caras como o Avaí trouxe? É complicado, é economia burra. Eu gostaria até de saber quanto é a folha do Avaí, tá? Até quanto que é a folha do Avaí, tem essa curiosidade. Welcome to the machine na área, um grande abraço, amigo. Obrigado por estar nos acompanhando aí. O Henrique Andrade, nosso Vagninho Love, foi o cara do jogo. Achei que jogou bem, tá? Achei que o Vagninho jogou bem, eu gosto do Vagninho. Tem que se agarrar nele também. É o único atacante que tem algum serviço prestado no futebol. Então, a situação está tão ruim, a gente não tem condição de fazer biquinho para nada, tá? A torcida do Avaí está assim, é esse nível. A gente não tem condição de fazer biquinho para nada. Eu acho que é o seguinte, 90 minutos de apoio, inclusive no aquecimento, o nosso técnico tem razão. Entrou no estádio, até acabar o jogo tem que ter apoio. E depois, todo mundo quer ir lá cobrar a diretoria, reclamar, acho que todo mundo está coberto de razão. Eles merecem todas as críticas. Agora, dentro de campo, a torcida vai ter que ajudar a salvar esse time, senão vai cair. Vai cair, tá? E assim, né? É só ver todos os campeonatos que essa diretoria disputou. Perdeu pro Figueirense que não levaram a sério. Bom falar, não levaram a sério. Não renovaram com o técnico. Deixaram o Claudinei 15 dias, não, nem telefonaram para ele, como o Faraco mostrou. Nem para se apresentar. Tu imagina, olha só, né, cara? Essas coisas são complicadas, né? Com distância, o mínimo distanciamento histórico, a gente olha o absurdo que foi ano passado. Os caras, esses caras aí, que não entendem absolutamente nada de futebol, foram entrevistar os técnicos para decidir quem que seria o técnico do Avaí. Um cara já com 150 jogos no clube, mais de 50% de aproveitamento, tendo que ser entrevistado por esses caras. Imagina, eu fico imaginando o nível do papo. Como é que foi o nível do papo? Olha, é complicado. 15 dias, os caras nem se apresentaram, deixaram o clube parado. Parado entre aspas, né? Porque já estavam liberando Getúlio, estavam liberando os que eles não gostavam, como torcedores, né? Eles não tiraram a roupa de torcedor quando assumiram. Quem eles não gostavam como torcedores estavam mandando embora. Sem técnico, sem diretor de futebol, a conta tá aí, amigo. Tá? Então aí quase cai no pé de Figueirense, quase cai no estadual, cai na Copa do Brasil, na segunda fase, invicto, sem ganhar ninguém, ó, vem no... Essa gestão nunca ganhou um jogo na Copa do Brasil, mesmo jogando só com time sem série ou série deles, nunca ganharam um jogo em duas Copas do Brasil, nunca ganharam um jogo, tá? É importante dizer isso. Na Série A, fizeram aquela gracinha, a gente entrava na rede social, meu Deus, né? Pô, tinha uma tropa de choque lá que não podia falar mal, quando tu avisava que tu tava tomando muito gol, o mundo caía em cima de ti. Ah, que tá torcendo contra, que não sei o quê. Tomou 60 e poucos gols e largou o campeonato faltando 3 ou 4 rodadas. Tá, na Série A. Aí mais um estadual vergonhoso, mais uma Copa do Brasil vergonhosa, e agora a Série B, a realidade está vindo à tona aí, amigo. Tá? Então, assim, a torcida vai ter que salvar esse time, tá? Porque essa diretoria, se tem uma coisa que eles provaram, é que eles não sabem fazer. O Vitor Zadroski. Boa noite, Giva sem condições. Final do jogo estava cansado também, não sei como é que não saiu, ou outros pediram para sair, mas o Giva realmente é muito limitado. Muito limitado. o Marcos Regis, caso o Avaí seja rebaixado, será o início do fim do futebol de Floripa. É, amigo, verdade, tá? Figueirense, pelo jeito aí, pelo que a gente tem acompanhado, deve ficar na Série C. Se ao vivo para a Série C, amigo. Um abraço, tá? Então, esse papinho aí de boa administração, estamos botando as contas em dia, eles esquecem o mínimo. Que um dos maiores, se não o maior gerador de receita, é o resultado dentro de campo. Então, eles têm... eu já usei esse exemplo aqui, é uma pastelaria. Não adianta ter o melhor software aqui para cuidar do estoque da pastelaria se o pastel sair ruim. Porque vai parar de vender o pastel, não adianta ter um software bom aqui se não vender lá na ponta. Então é simples. Então não é saber administrar. Saber administrar, né, a administração, o presidente adora falar pontos fortes, pontos fracos, análise PDCA, essas coisas aí de terceira fase de administração. Administrar bem, a ESAG forma a cada 6 meses um monte. Tá? Tem que saber fazer futebol. Administrar bem é o chão, é o mínimo. Então não vem com esse papá, a gente tá administrando bem. Isso é o mínimo, isso é o chão. Chão, chão. A gente trocou a administração, a gente trocou, a torcida do Avaí trocou uma diretoria que tava com o Avaí na Série A, porque a gente queria o chão. Um time bem administrado, a gente trocou pelo básico. Então administrar bem é o mínimo. Então vocês não podem se gabar. Ah, não, porque estamos administrando. Não, não, não. Isso é o mínimo. Mínimo, tá? Tem que fazer direito o futebol. O Diego Canhete, Floripa respira beach tennis, é a nova aposta da diretoria para o Centenário. Olha, Diego, o Centenário também, tanta coisa que para fazer que não precisa de dinheiro. O Rubian, um abraço, Rubian, um abraço para ti, amigo. Felipe Borges para técnico já. Não tenho condição de dar treino para esses caras aí, não sei fazer. O Narração Boa é da rádio Best Sound. Canhete, perdoa a minha ignorância, mas eu não conheço, amigo. O Henrique Andrade, que às vezes confundia o juiz com o Dentinho, talvez pelo juiz estar errando muito, né, Henrique? Não só pela parte visual, né? Talvez errou tanto que parecia o Dentinho. O Israel Xavier aqui, já temos um goleiro. Alexander entrega bem para a Série B. Olha, Israel, jogou 3 ou 4 jogos no Vasco, jogou um pouquinho de jogo aqui no Avaí, não sei se dá para ter essa confiança não, tá? Tomara que tenhas razão. Borges, opinião sobre a camisa do Centenário. Cara, eu tenho uma opinião aí polêmica. É que é o seguinte, cara. O dia que eu ganhar na Mega Sena, como dizia o nosso querido Miguel Livramento, o dia que eu ganhar na Mega Sena e for presidente do Avaí, a torcida não vai escolher nenhuma camisa. Tá? Já deixa isso aí já claro para vocês. A torcida não vai escolher nenhuma camisa. Camisa é marca. Marca é estudo. Isso aí é ciência. Tem que sentar em cima e falar, cara, onde é que a gente quer chegar? Qual a imagem a gente quer passar? É isso aí que tem que fazer, tá? Então, assim, camisa para jogo, dentro de campo, quando eu ganhar na Mega, ninguém vai escolher. Isso aí é o clube que tem que escolher a camisa e todo o seu padrão visual e padrão de marca, né? Essa é a minha opinião. Eu detestava aquelas escolhas de camisa da época do Zunino, aquilo lá eu achava uma atrocidade, um absurdo aquilo lá, tá? Não faria aquilo. Agora, nessa do Centenário, eu achei que, por ser uma camisa, aparentemente não vão jogar, né? É uma camisa para ser dada para a torcida. Aí eu acho que eles erraram em outro ponto, ter deixado o layout tão fechado. Esse layout fechado serviria numa hipótese de ser uma camisa de jogo. Aí eu concordaria. Não, a camisa vai ser para jogo. Ah, vai ser para jogo? Beleza. Então vai ter que ser nesse formato aqui, nesse tom de cor. Não vai poder inventar muito, porque aí sim, dentro da identidade visual pré-estabelecida. Aí eu acharia massa. Agora, se é uma camisa que não vai para jogo, eu acho que poderia deixar um pouco mais solto e deixar que a criatividade da galera aflorasse. Tá? Agora, dentro das 3 camisas ali, eu gostei da frente da camisa 3, do nosso querido Luan, do Café Havaiano. Vai parecer que eu estou em cima do muro, tá? Mas eu gostei da frente da camisa 3 e gostei das costas da camisa do Felipe Silva, que é a camisa 2. Eu não gostei daquele número 100 da camisa do Luan, eu preferia sem número. Eu gostei do Avaí Futebol Clube antigo aqui que o Felipe Silva botou. Então as costas da camisa, para mim, a do Felipe Silva é imbatível. E na frente, a do Felipe Silva, eu não gostei muito do leãozinho da Peugeot ali. Apesar de remeter a 97, que eu gosto muito. Então, eu nem sei em qual que eu vou votar. A minha camisa seria a frente da 3 e as costas da camisa 2. O Lucas fala que foi o segundo gol do Vila Nova. Verdade, Lucas, que o goleiro... É, eu ia falar uma besteira aqui, mas o goleiro realmente não foi no lance, né? O Ariel está comemorando gol no Monumental, então fica o nosso abraço aqui ao Daniel, que... Daniel não, ao Ariel, falei com ele há pouco no telefone aqui, e ele disse que vai ver o troféu depois, então já fica aqui o nosso abraço pro Ariel. Ninguém passa impune escalando o Giva e Jean Kleber no meio. Mas estavam sozinhos também, né, Diego? Cara, eu acho que o problema ali foi compactação, tá? Acho que dá para jogar com dois. Aquele Avaí de três zagueiros do... Tudo bem, né? Porra, era o Avaí de 2018 que subiu. Era Judson e Pedro Castro no meio. Porra. Aí era sacanagem, né? E o outro 3-4-3 que o Avaí ganhou o clássico do Figueirense 2020, a dupla do Avaí era Bruno Silva e Pedro Castro. E a turma reclamava do Pedro Castro, né? Olha, cara, olha os caras que a rapaziada reclamava, complicado. Como eu queria um Pedro Castro, um Lourenço, um Getúlio. Esses caras garantem terceira fase de Copa do Brasil, amigo. Esses caras são baratos. Aí cai no papo do Marquinhos, 400% de aumento. Barato, caro é perder Copa do Brasil como eles perdem. Time tem que ter espinha dorsal montada. É os caras que jogam Série B, Série A, tu muda o que tá em volta. Betão, não abro mão nunca. Tudo bem, talvez esse ano pudesse parar, mas digo lá atrás, quando eles tiveram escolha. Betão, não abre mão do Betão. Sempre. Renova até quando ele quiser. Lourenço, cheque em branco. Quer ficar até quando, irmão? Assina aqui, ó. Joga de lateral, joga de volante, joga de segundo volante, joga de meia, joga de ponta. Para elenco, na Série B titular, na A compõe grupo. Pedro Castro, mesma coisa. Quanto é que tu quer, amigo? 100, cento e pouco. Assina aqui, ó, não se machuca. Vai me dar terceira fase de Copa do Brasil todo ano, é barato. Getúlio, joga de ponta, joga de nove. Outro cara que corre, é barato, me garante renda de Copa do Brasil. Porra, é simples, cara. Aí tem o Bruno Silva aqui que tava bem, mantém, cara. Não, é o mínimo, é ter uma basezinha, ter uma base, uns caras que tu já conhece, que tu confia, conhece o clube, e dependendo da série que tu tiver. Tu bota o jogador com o nível um pouquinho melhor e o nível um pouquinho pior. Pronto, cara. Pronto, assim, ó. Olha, tem que ser. Tem que entender muito pouco de futebol para fazer o que eles fizeram com o Avaí, tá? O Henrique Andrade. Uma tristeza as camisas do Centenário. Participei enviando meu modelo, mas impuseram as regras que faziam todas as camisas serem iguais, como são as finalistas. Henrique, eu acho que se não vai usar para jogo. Eu acho que poderia deixar as regras um pouco mais soltas. O Lucas falou do gol do River, Ariel já deve estar indignado, o gol do River estava impedido. O Rodrigo Adolf, as coisas não tem como darem certo. Borges não está nem com a camisa do Leão. Tô sim, cara. Aqui, ó, é que não tá aparecendo. Peraí, Rodrigo, que é isso? Até tirar o teu comentário aqui, ó. A camisa do Avaí de 1993. Tá? Essa camisa aqui, o Avaí foi campeão de uma Copa. Da RBS dentro do Scarpelli, o primeiro clássico que eu ganhei. Ganhou de virada. Figueirense fez 1-0, o Avaí virou dois gols do Pedro Paulo, que veio do Inter de Lages, com essa camisa aqui. E eu encostei na camisa dele, tá? Eu tinha 10 anos. Ele foi dar a camisa por baixo do alambrado, na época o Figueirense tinha um murinho e o alambrado em cima. Quando ele deu a camisa, eu peguei na camisa dele, mas não consegui pegar. Mas minha primeira vitória lá, ó. Ele levantou a taça RBS lá. Deixa eu ver aqui. Segundo o presidente, o Diego Cunhente nos conta aqui. Segundo o presidente, ainda vamos disputar o título. Acredito que ele falou sobre a Copa Santa Catarina. Olha, Diego, eu nem vi essa entrevista, tá? Eu preferi me poupar. Preferi me poupar, não quis nem ver. Lucas Cardoso, o que fazer contra o Botafogo aqui? Depois desse jogo vem a parada FIFA. Lucas, a gente precisa ganhar esse jogo do Botafogo, tá? Ganhar esse jogo do Botafogo. Eu acho que ele. O ataque ali definiu o Wagninho e Dentinho. Eu acho que ele tem dúvida sobre o 9, tá? Tem que ver se o Gava volta para tentar montar esse time. E outra coisa também, esse negócio de jogadores que estão sem clima, torcida do Avaí, tem que parar com isso aí, tá? Tem que parar com isso aí. Vai cair, time é ruim, não tem que vaiar ninguém. Tá? Não interessa, ah, vai jogar o Thales. Vaiar é pior, amigo. Natanael, pessoal reclamando, vaiar é pior. Não, vai jogar o Patinho ou o Dentinho. Tem que apoiar os caras, tá? Tem que apoiar os caras, porque se a torcida jogar contra, vai ser pior. Nesses 8 jogos que faltam no primeiro turno, tem que ganhar 5, no mínimo, para sair do sufoco. É, Thiago, o Avaí tem 2 vitórias, né? O Avaí tem 2 vitórias. Se ganhar 5, vai fazer 7. Eu acho que para escapar é 12, 13 vitórias, tá? Não sei se vai ter que ganhar 5, mas olha, umas, pelo menos umas 4 vitórias aí para virar o turno com 6 vitórias e aí buscar as 6, 7 vitórias no retorno aí para tentar salvar. Concordo contigo, a gente conseguiu pelo menos disputar, coisa que o Alex não existia. É, eu acho que o Avaí está disputando, tá? Jogando contra adversários difíceis, tá? Vamos ver qual que é a sequência. E a cobrança em cima do técnico, para mim, está desproporcional. Tá? Principalmente porque a gente viu a reação desse pessoal todo, falo de mídia e torcida, com o Alex. A paciência com o Alex era injustificável. Injustificável. Tá? E com o Alex a paciência era gigante. Cheio de tempo para trabalhar. O técnico está trocando um monte de jogadores. O Alex é que era um absurdo. Ele fez 20 dias de pré-temporada antes do jogo com o Guarani, jogou lá com o Guarani e no jogo seguinte trocou 5. Pô, ele fez 20 dias para definir o time, pô. 20 dias. Aí vai mal no jogo e ele troca tudo. Pô, o Morinigo, ele troca porque o treino dele é o jogo. Então ele tá conhecendo os caras durante o jogo. Então se justifica as experiências dele. O Alex é que é injustificável, tá? E eu via muita gente passando pano. Acho que as críticas ao técnico estão exageradas. O Capa corria, pelo menos, Inocêncio é horrível, pior que o Yuri. O Yuri é uma boa comparação com ele, tá? O Yuri é uma boa comparação com ele. O Adria Gonçalves, o que mais temos é falta de qualidade. O elenco é horrível. É verdade, Adria. E horrível e com 22 contratações, né? O que deixa tudo mais grave. O Thiago Klazen, agora serão 4 em casa e 1 fora. Hora de usar a força da ressacada. É, chegou a hora da gente fazer uma gordurinha aí para não cair, tá? Para não cair. O Henrique Andrade, pô, Borges, esses dias que tá sozinho, podias fazer uma participação no Estevão aí junto com o Miguelzinho. O Miguelzinho, querido Miguelzinho, o Miguelzinho vai me chamar de Vandinho, tá? Vai me chamar de Vandinho. Mas a ideia é legal, Henrique, a ideia é legal. Obrigado pela sugestão. O MTM. TMT, né? MTM é matemática. O ataque do Avaí é Vagninho, Dentinho e Modesto. Pode ser. Tá, mas fraco ainda. Tá? Ataque fraco. Engordar o Patinho, hein? Vamos manter a saladinha. É, amigo. O Patinho teve muita folga. O pessoal come bem, tá? O pessoal come bem. E o uniforme branco também prejudica muito os jogadores do Avaí. Porque todo mundo que vem pro Avaí engorda. Outra coisa. Essa mania do Avaí de jogar de Santos, cara. Deu? Pra quê? O outro é vermelho e preto, bota pelo menos um calção azul pra te olhar e ver azul e branco. Pô, sempre, sempre, sempre. O Vila Nova ontem foi jogar lá contra o Chapecoense. O Chapecoense todo de verde. O Vila Nova branco, calçãozinho vermelho e meia branca. Pronto, ninguém morreu. Ninguém morreu. Se botar um calção azul nesse uniforme branco aí, ninguém vai morrer. O Avaí só não pode jogar de calção azul, nesses casos aí, fora de casa, se o outro adversário for calção azul. Se é calção preto, calção vermelho, calção verde. Joga de calção azul, cara. Pra que jogar? Sempre joga de Santos. Porra, que coisa irritante também isso aí. Já não é difícil se irritar com o Avaí, né? Mas porra, pra que isso aí, né? O Adri Gonçalves, Borges, estilo Goulart de Andrade, vem comigo. Rubia, Alan Costa fez aquele gol de cabeça contra o Londrina no cruzamento de 3 dedos do Edilson. Foi ele, Rubia? Cara, acho que ele não estava no Avaí, tá? Aquele jogo foi 2021, acho que ele não estava no Avaí. Aquele gol foi do Copete, tá? Acho que aquele gol foi do Copete lá em Londrina. Um cruzamento pornográfico do Edilson. Acho que foi do Copete. O Avaí contrata jogador para ter no banco. Jogador para ter no banco pega os da base. Também tem isso, tira espaço da base, né? O Diego Floripa, incógnita total esse novo diretor de futebol. O cara tem um título, e um acesso, porém, clubes com orçamento muito maior que o Avaí, Botafogo e Bahia. Torcer para ele fazer milagre na próxima janela. Cara, eu fui puxar a capivara dele lá no Bahia, pegar uma informação com um amigo meu muito bem informado lá. Ele deu uma reclamada, tá? Falou que o Bahia era o segundo maior orçamento da Série B, subiu com as calças na mão e três treinadores, tá? Então, assim, as referências lá da Bahia não foram boas. Dizem que fala muito bem, que tem um bom trato com a imprensa. Então, essa parte aí dele diz que é interessante, mas no Bahia, em termos práticos ali de contratação e acerto de jogadores, não foi muito bem não, tá? O Mate fala, vem logo o SAF. Há controvérsias, né? Há controvérsias. A SAF do... Tem SAF que cai também. Né? Se tiver 20 SAFs, vão ter 4 SAFs que vão cair. O Alexander, o Israel, solta o time aqui. Alexander, Thales, Roberto, Alan Costa, Natanael. Wellington, Xavier, Gava e Vitinho. Wagner e Modesto. É, mas nesse 4-4-2 aí o Gava joga aberto, ou Israel? Ou vai fazer um losango no meio? Como é que vai fazer as duas linhas de 4 que o Morinigo gosta? Não sei se ele vai encaixar esse time não, tá? Lucas Cardoso. O cara que falou que o Cuiabá de 2021 jogava de maneira propositiva e entrevistou o Claudinei para ver se ele era apto para o cargo de técnico. É, Lucas, o distanciamento histórico deixa tudo mais grave, tá? Deixa tudo mais grave. Ele falou no debate diário que o Juventude do Pintado jogava pro pão do jogo. E ainda falou, qual time que jogou retrancado que ficou na Série A? O Juventude. Era um time que ficou na Série A. O Jair Ventura ficou com o Sport, ficou com o Juventude, ficou com mais um time que ele... Goiás. Três times que ele retrancou e ficou na Série A. Mas para a diretoria do Avaí, ele jogava para frente. Aí esses caras vão lá entrevistar o técnico. Eu queria ser uma mosca para ver o papo, as perguntas, o nível, assim. E tu imagina, tu sendo um profissional do futebol, tu não poder nem rir, né? Porque tu quer um emprego. Cara, isso deve ter sido um negócio, assim... Olha, inacreditável. É que a gente acaba se iludindo com as coisas, a gente acaba não entendendo, mas tá muito claro como o Avaí chegou nessa situação. Tá muito claro. É um despreparo absurdo para mexer com o futebol. Absurdo. Adrian Gonçalves, temos que confiar no Highlander, o diretor imortal. Quem que é isso aí, Adrian? Conta para nós aí nos comentários. O Marco Schmidt e os outros goleiros devem estar treinando muito mal para o Vinhas ainda estar sendo escalado. É, goleiro é complicado. Acho que para o jogo seguinte ele não vai ficar, né? Vamos ver como é que está o Alexander. O Diego Canhete, Web Rádio no YouTube de Santo Amaro. Oh, não sabia. Onde trabalha o amigo Vitor. Baita repórter e âncora do Correio do Avaí. Sim, sim. Não... Peço até desculpa pro Vitor, mas eu realmente não conhecia. Obrigado pela dica. Fica a dica do Diego Canhete aqui, né? A gente assistiu o Correio do Avaí. Tô devendo uma visita. Vou no Correio do Avaí com o Diego. E fica a dica também pro pessoal assistir o Café Havaiano com o Luan, o Isto é Avaí também. O Diego Canhete votou na camisa 1. O Felipe Matos gostou da parte interna da camisão. É, Matos, eu ainda não vi as camisas. O Rodrigo Toneira. Eu arrumo, Avaí. Dois médios jogando lado a lado e posicionados. Lipe, Gava e Wagner e Dentinho. É. Pode ser. Eu acho que ele tá caminhando para uma dupla de ataque, tá? Outra coisa. O pessoal vai querer dar em mim, tá? Mas nesse elenco ruim aí que o Avaí tem... Não era para liberar o Robinho. Não sei quanto é que ganhava. Porque daí são dois problemas, né? Trouxeram com salário alto, que não deveriam. Tá? Então, vamos supor que o salário fosse aceitável. Nesse elenco do Avaí, tem que ficar. Não tem meia, pô. Não tem meia. Então, assim, o Robinho vai fazer falta. O elenco é muito fraco. Muito fraco. E o Avaí agora não tem meia nenhum. Nenhum. Então, a chance de jogar com dupla de ataque é grande... por falta de meia, tá? Então, vai ter buraco no meio de campo? Vai, não tem no elenco, não tem esse cara. Às vezes joga o Gava ali, que a gente já falou em outros programas, que não tem essa característica e condição. O Guilherme Martendal diz que o Avaí vai ter que ser cirúrgico na janela de julho, concordo, amigo, tá? O Avaí não pode errar nessa janela, O Avaí já errou demais, né? Então não pode errar. O Marcos Schmidt diz: o retranqueiro, entre aspas, Claudinei, continua irritando as torcidas do Brasil com mais uma campanha no G4. E ano passado pegou o Sport na metade do campeonato. Quase subiu. Estava subindo na vitória contra o Vasco, que aí teve um pênalti para o Vasco no final do jogo. A torcida invadiu o campo, mas o Claudinei pegou aquele Avaí. Quase rebaixado em 2020, que, palavras do Marquinhos, medo de cair para a Série C, trouxeram o Claudinei para salvar. E o Claudinei brigou para subir com aquele time, né? Foi até a última rodada com chance. 2021 fez um ano espetacular no Avaí. Talvez o melhor ano que eu de cumprimento de meta do Avaí. Foi, eu acho que, um dos únicos anos que o Avaí cumpriu todas as metas. Terceira fase de Copa do Brasil, campeão estadual e acesso. E aí pegou o Sport ano passado, brigou para subir até o fim. Foi mal no Operário, é verdade, antes, né? Mas depois pegou o Sport e brigou para subir. E agora tá pegando o Vila Nova, que é um time que é Série B baixa, cara. Claudinei não tá com uma campanha boa com o Sport Recife, como foi ano passado. Não, não. É um time de Série B baixa, organizado por ele, claro, e que tá brigando lá em cima. Vamos ver se vai ter gás, né? Porque normalmente time com menos orçamento, às vezes o elenco é um pouco mais curto. Vamos ver se vai aguentar até o final. Aloysio Oliveira, o Wellington deveria ser proibido de jogar. É, o Wellington tava fora hoje, né? O Wellington Risadinha, como diz o nosso querido Mozart, um abraço para ele. Diz que ele deveria ser proibido de jogar enquanto o Marquinhos estiver no Avaí. Essa é a opinião do Aloysio. O Avaí todo time tá... O Avaí o ano todo tá montando o time e não consegue manter uma base forte 2 anos seguidos. Isso aí é verdade, tá? É muita contratação e muito dinheiro jogado fora. O Lucas Cardoso aqui, se o cara ganha 15 mil por mês, um aumento de 400% é um salário bem qualquer coisa na Série A. Entendi o que tu quis dizer, Lucas. É isso aí, é salário de jogador de Série A. E, porra, o cara que ajudou a botar o Avaí lá, né? É um cara que ajudou a aumentar o orçamento. O cara que é da base, porque daí vem com o papinho de valorizar a base, mas na hora de valorizar Lourenço e Getúlio, eles mandam embora. É complicado. É valorizar a base até a página 2, né? Betão, Bruno Silva e Gledson jogavam com uma perna só nesse elenco. Né, amigo? Sou obrigado a concordar contigo. O Vander Chagas, Borges homenageando o segundo pior time do Avaí. O primeiro esse amontoado de hoje em dia. É, esse time 93 ainda tinha o Adílio Celeno, né? Acho que o Adílio também, que era do Flamengo. Mas veio para cá em fim de carreira já. Professor Borges, Joel Cene ou Natanael? Uma boa pergunta, querido Matos. Mas acho que eu fico com o nosso querido Natanael, o cu nas costas. O Leonardo Pacheco, o Avaí precisa de 2 linhas de 4 para fechar o meio de campo. Ele tentou, o início dele foi assim. Só que ele precisa arrumar o ataque. Aí ele tá, acho que ele está botando 3 atrás para tentar arrumar na frente. Olha, amigo, é cobrir a cabeça e estampar o pé. Não está fácil, tá? O Diego Canhete, pelo jeito, Didi teve uma lesão grave no tendão de Aquiles e o Natanael teve uma lesão muscular na posterior da coxa. Se confirmar essas lesões, tem mais um mês até abrir a janela. Quem vai para a lateral esquerda? É verdade, Diego. Vai manter os 3 zagueiros, tá? Que ele já colocou a primeira vez para suprir a ausência do Natanael, que no elenco não tem. Então, olha, amigo, tá difícil. O Mate disse que o Alex era burro e colocava o Robinho para jogar 90 minutos. Isso eu até concordo contigo. Não sei se burro é a palavra, mas as escolhas dele eu não concordo também. Eu acho que o Robinho pode ser interessante. E entrando ali, como ele mudou hoje aos 34, poderia entrar o Robinho. Tá? Quando, nesse momento, né? Faltando 15, 20 minutos, eu acho que poderia ser útil. Inclusive foi útil nos jogos que jogou na Série B, né? O gol do Avaí contra o Guarani. Saiu do pé dele, ele que deu o primeiro passe para o cruzamento, se não me engano, do Vagninho, gol do Patinho. Depois, em casa, aqui contra o Mirassol, o gol saiu do pé dele também. Então, o Robinho teve sua participação nova aí, sim, nessa Série B. O Antônio Oliveira, coitado do nosso treinador, dispensou o Inocêncio do Ceará, o mundo girou e virou seu titular novamente. É, aí a gente vê como o elenco é fraco, tá? Um jogador que ele não gosta, que ele provavelmente não gostaria de contar, tem que jogar com ele, porque dentro desse elenco é a melhor opção. Então é complicado. O Igor Alexandre disse que tem que mexer no sistema defensivo para ontem. É verdade, ó, precisa parar de tomar gol, né? Senão fica complicado. Nosso querido Felipe Matos. Acho que os resultados medíocres do futebol não passam pelo Mourinho, que provavelmente é o profissional mais qualificado no departamento nesses 2 anos. Concordo, Matos. Concordo. Ele pegou um rabo de foguete, pegou uma sequência aí de 4 jogos em 5. Fora, pegando Goianiense, Novo Horizontino, que está lá em cima, bom que se diga, Sport e Juventude. Então, assim, ó, era a sequência mais difícil do Avaí na Série B, e ele pegou sem ter tempo de treinar, sem conhecer o grupo. Então, as cobranças em cima dele estão muito exageradas, muito. Se tem alguém dentro do Avaí que menos tem culpa em tudo que está acontecendo, é o técnico atual. O Rubia, Yuri chegou na semi do Paulistão esse ano. Tu vê só, amigo. Tu vê só. O Alexandre, parabéns aos eleitos do Júlio. Vamos sofrer. Quando ele sair, Série D é certo. É, amigo, o negócio tá difícil para nós lá. O Thiago Klasen, sócio leva até dois convidados, né? Contra o Botafogo. Escancara o desespero da diretoria. Ah, pois é. Mas a mesma diretoria também que acabou com o Nação Havaiano, diretoria que botou o preço absurdo nos ingressos na Série A do ano passado, né? Então é agora a conta chega, né? Agora aqui, ó, 12ª rodada, o resto de feira já, como diz o Miguelzinho. Não é fácil. O Israel diz que justamente o que eu quis dizer com a minha escalação acima, dois médios com o Vitinho e Gava. É, daí o Gava teria que jogar aberto, né, Israel? Não sei se o Gava vai ter essa condição, tá, de compor a linha ali pelo lado. Pode ser que ele consiga. Mas eu realmente não sei te dizer, tá, amigo? Thiago Rosa, lateral esquerdo, está machucado, Mati. Está machucado. Thales, o Matos, fala agora. Thales na lateral esquerda e Dentinho na direita jogando de falso Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo já era ruim. Agora, olha, será que eu sinto saudade dele? Acho que não. O Renato Vieira, o problema do Avaí não é elenco, e sim o presidente que faz o que os empresários querem. Ranieri, Bruno Silva, Lourenço, foi para o Atlético Paranaense, time de julho. É, eu acho que o Atlético Paranaense. Não, Renato, foi um outro time aí, não, não, não. Depois confere a tua informação aí, amigo. O Marcos Schmidt, pelo que ouvi falar do NIF, nosso time é campeão brasileiro de scout. É. A estatística sem ver o jogo, Marcos, não é nada, cara. Não é nada. Eu nunca me esqueço que o Rodrigo Tizen, um dia antes ou um dia depois do jogo do Barcelona, não lembro bem, acertou mais passes que o Xavi. Que o Xavi. O Rodrigo Tizen acertou mais passes que o Xavi. Só que eu fui no jogo. Eu fui nesse jogo do Avaí. Ele só tocou para trás. Recebia, dava no goleiro. Recebia, dava no zagueiro. Recebia, tocava pro lado. E o Xavi, porra, comandando o jogo todo. Mas na estatística parecia que o Rodrigo Tiz era um grande passador e não deu um passo para frente em toda a história dele no Avaí. Então, estatística sem ver jogo não serve para nada. O Diego Canhete, fui ver Luiz Ricardo jogar no Metropolitano na Série B do estadual no domingo em Ibirama, contra o Rio do Sul. Luiz Ricardo não passou do meio-campo, muito lento, nem sombra daquele do Avaí. Ah, não, agora acabou, né? O Luiz Ricardo agora acabou a carreira. O Israel Xavier aqui, Borges, meu amigo, Patinho Modesto, Ricardo Bueno, ou somente o William Batoré? Somente o William Batoré. E pode ser hoje. Pode ser até o William Batoré de hoje. Não, tô brincando, mas é mais ou menos isso, Israel. É mais ou menos isso aí. Vai trazer três, quatro caras. Ou vai trazer um cara que vai resolver. Né? Então, 22 contratações é muita coisa, pô. É muita coisa. O Antônio Oliveira precisa contratar de qualquer maneira. Mesmo errado, não tem como deixar o time pior. Olha, não dá para duvidar dessa diretoria. Não, vamos duvidar ainda. Para pior, só se fizer uma parceria com a empresa do Lages. Olha, Antônio, se fala muito do Lages, tal, do Figueirense, mas, cara, o Figueirense quebrado, quebrado, não subiu porque não ganhou do reserva do ABC aqui, tá? Então, a diretoria lá, ano passado, sem dinheiro nenhum, fizeram um grande trabalho, tá? Ganharam do Avaí da Ressacada, foram campeões lá dentro. Tocaram quatro do Avaí do estadual, o Avaí na Série A. É importante dizer que essa diretoria do Avaí é a única diretoria da história que pegou o Avaí na Série A, né? E está quase colocando na C. Se a torcida não salvar, vai colocar o Avaí na C. E os caras na Série C, quebrados, sem dinheiro nenhum, tocaram 3 na gente lá dentro da ressacada, tocaram 4 na gente no Scarpelli, talvez uma das maiores vergonhas que eu tive na minha vida, foi aquele 4-1 do estadual, e brigaram, ficaram na frente do Avaí no estadual também. O Avaí caiu nas quartas, o Figueirense fez semifinal do estadual, estando na Série C, e ainda brigaram para subir até o último jogo, pegaram os reservas do ABC em casa, precisando ganhar, por 1-0. Tá, então, assim, a diretoria lá, sabe, os caras sabem trabalhar, tá? Os caras sabem trabalhar, sem dinheiro nenhum. Então, assim, ó, eles são 800% mais competentes que a diretoria do Avaí. O trabalho deles é 1 milhão de % melhor que o da diretoria do Avaí, comparando recurso disponível, condição do clube e trabalho entregue dentro de campo. Não tem a mínima comparação de que os caras do Figueirense são muito melhores que a diretoria atual do Avaí, mas assim, ó. É, não dá nem para colocar na mesma frase os dois. Não dá nem para colocar na mesma frase. O Leonir Girardi, Borges, concordo com você. O Mourinho não tem culpa. Não tem culpa, cara. Não tem culpa. O cara não teve tempo para trabalhar, pegou um rabo de foguete aí. Cobrança exagerada em cima dele. Exagerada. Sem. E outra, a gente viu como todo mundo, torcida e imprensa, trabalhou com o Alex. A paciência com o Alex, que nunca fez nada no futebol. Nada como técnico. E agora é porrada no Mourinho. Calma, pessoal, calma. Deixa o cara trabalhar. Lourenço e Jô foram para o Atlético de graça. Ah, verdade, o Jô foi mesmo. Teve aquele rolo, né? Não foi o... Acho que está se confundindo o Lourenço com o... Jonathan, não é? Acho que foi o Jonathan e o Jô. Acho. O Diego Canhete. Ademir Sopp e Rodrigo Tizzi, muito superiores a Giva e Jean Kleber. Cara, o Rodrigo Tizzi não, cara. O Rodrigo Tizzi não é superior a ninguém. O Ademir Sopp, sim. O Ademir Sopp é maravilhoso, sempre com aquela touca de natação, cabeça enfaixada, nasceu com o supercílio aberto. O bicho era a cara do Avaí. Ademir Sopp, sim. Não foi em 2007 que vieram mais de 40 jogadores ao longo do ano para tirar o time da zona? Foi, Matos. Foi em 2007, mas já foi o Luiz Alberto colocando os jogadores dele que estavam sem clube, ele já foi empurrando todo mundo para cá. E aí depois fizeram a peneira e saiu o time de 2008, né? Mas, pô, o time de 2007, talvez tinha Muriqui, que jogava muita bola. O Ferdinando, quando veio para cá, veio como meia, depois que ele foi vindo para volante. O Avaí tinha uns caras interessantes naquele time. O Fernando Pereira, CRB ganhando com Rômulo, Renato, João Paulo e Falcão. É, amigo. Complicado, tá? Complicado. E o Adrian Gonçalves aqui, nosso último comentário de hoje. Segundo eu soube, o time do Estreito não subiu, pois faltou suporte. Pode ser. Pode ter faltado suporte, tá? Mas os caras fizeram um trabalho bom lá, tá? Galera, próximo jogo do Avaí, domingo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, a decisão para o Avaí, né? O Avaí não pode nem pensar em empatar esse jogo. Espero que a torcida tenha consciência de que tem que salvar esse time, tá? Que se jogar contra, no sentido de começar a cobrar os caras durante o jogo, vai cair. Vai cair. Então, que a torcida tenha... Ah, pode vir Thales, pode vir Igor Vinhas. Cara, segura a vaia. Segura a vaia. Não quer aplaudir, não aplaude. Mas segura a vaia. Deixa pro final. Quer vaiar? Se tem alguém que merece vaia, é a diretoria. Eles merecem. Porque os caras, ninguém botou arma na cabeça dos caras e fez os caras jogar no Avaí. Quem merece vai é quem contratou esse elenco com 22 contratações e montaram isso aí. Esses caras merecem vai. Então, se quiserem vaiar eles, apito final do jogo, mesmo ganhando, vaiar a diretoria, eu até concordo, eu ajudo a vaiar, ajudo a reclamar dos caras. Mas não vamos vaiar o time em campo que vai cair, tá? Vai cair. Então, a torcida precisa entender isso aí. Se não pegar junto, vai cair. Tem o meu total apoio para vaiar a diretoria. Quer fazer protesto na rua antes do jogo? Faz. Justo, inclusive. Vaiar a diretoria depois do jogo, mesmo que ganhe. Justo. Tudo justo. Merece. Merece. Agora, os jogadores, se vaiar, vai cair para ser. Então, se o Thales não pode jogar, o banco é o Igor Inocêncio. Não dá. Vai jogar o Thales. E tá certo. Não tem o que fazer. Ah, Natanael não tá bem. Não tem ninguém no banco. Ah, o Dentinho é o pontinha burro, vai na hora de cruzar, vai chutar, na hora de chutar, vai driblar, na hora de driblar, vai chutar. Vai fazer. E tem que aplaudir, porque assim, ó, vaiar o cara é pior. Tá? É pior. Então, que a torcida do Avaí tenha essa consciência de que é a torcida que vai ter que salvar, tá? Se depender da diretoria, o Avaí vai cair para a Série C. Então, assim, que a torcida tenha essa consciência. Beleza, galera? Um programa diferente hoje. Infelizmente, não tivemos o Ariel para estar aqui conosco. Então, eu sinto muito falta dele. Então, já vou ligar a TV agora para ajudar o Ariel na torcida. Tá? Queria agradecer a todos vocês que participaram aí. Acredito que hoje eu consegui ler o comentário de todo mundo. De todo mundo aí. Agradecer bastante vocês que me acompanharam, né? Ia dizer, nos acompanharam, mas não, que me acompanharam até aqui. Eu queria bater um papo, já ficaríamos dois jogos fora sem programa, então resolvi encarar aqui e fazer sozinho, mas acho que eu consegui. Tá? Agora que eu estou vendo que já deu uma hora de programa, não aguento mais falar, então queria desejar um abraço aí a todos vocês, uma grande noite para todo mundo aí, um bom feriado, e não vai, hein, o Avaí domingo, que se vaiar, vai cair. Tá? Então que fique isso bem claro. Não vai o Avaí em campo, porque vai cair. Beleza, galera? Um grande abraço a todos aí, uma ótima noite para todo mundo. O Diego Canhete disse que hoje o Felipe Borges cruzou na área e correu para cabecear. É verdade, amigo, hoje foi. Então, eu queria agradecer a todo mundo, pessoal que nos acompanhou aí, agradecer a todos os comentários, pedir para deixar o like no vídeo aí para quem ainda não fez. E logo que estiver disponível para download aí o programa, vou jogar para as plataformas de podcast aí, se vocês quiserem mandar para seus colegas aí, amigos, para ouvir o programa, agradeço. O Adrian Gonçalves lembra o like e o sininho, né, para quando ativar o sininho, para quando tiver o programa, fica a dica para a galera aí. O Marcos Schmidt, Borges, ídolo, se nosso time tivesse a mesma raça, não estava no Z4. Cara, eles têm raça, tá? Essa gurizada tem raça aí, o problema é a qualidade mesmo. É a qualidade, eu acho que os caras correm, eles querem fazer, mas tá difícil. Mas a minha impressão é que o pior passou, tá? O pior passou, vai ter esse joguinho com o Botafogo, tempo pro professor trabalhar, vai vir a paradinha da data FIFA aí, acho que as coisas vão melhorar. Aí depois eu acho que tem para um Ceará fora, tranquilo, pro Avaí pegar, mas acho que vai estar um Avaí mais estruturado. Beleza, galera? Boa noite a todos aí, um grande abraço para vocês, e domingo, né, encontro marcado lá na Ressacada, que o Avaí faça um bom jogo e consiga uma vitória. Beleza? Uma boa noite a todos aí, um grande abraço. Valeu!